Jovem Pan News, Rio do Sul. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
Olá, bom dia para você em Rio do Sul, 8 horas 3 minutos. Estamos juntos, hoje é dia 27 de agosto de 2021. Este é o Jornal da Manhã. Nós estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em frequência AM 620. 13 graus é a temperatura neste momento aqui em Rio do Sul. Tempo nublado, temperatura mais baixa aí da semana registrada nesse início de sexta-feira. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, Prefeitura de Rio do Sul inicia estudo de circulação viária. Secretaria de Educação da capital do Alto Vale retorna aulas 100% presenciais a partir de 1º de setembro. Alto Vale do Itajaí é a região com maior índice de síndrome gripal do estado. Em visita, secretário adjunto da Educação fala da organização do estado para a volta às aulas. Corpo de jovem de 20 anos, desaparecido desde o início da semana, encontrado no rio Itajaí-Açu. Com mais uma morte informada, Rio do Sul contabiliza 137 óbitos provocados pela Covid-19. E ainda, em condição de estiagem desde maio de 2019, Alto Vale registra neste período redução de mais de 600 milímetros de chuva. Estamos no ar com o Jornal da Manhã, na Jovem Pan News Difusora, rede da informação.
Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
Oito e cinco, vamos à redação. Cristiane Faustino tem neste momento informações de trânsito e polícia. Olá, Cris, muito bom dia, boa sexta para você.
Bom dia, Kelly. Bom dia também para os nossos ouvintes. Uma ótima sexta-feira para todos. Foi encontrado ontem no rio Itajaí-Açu, nas proximidades da ponte de acesso ao bairro Cantagalo, aqui em Rio do Sul, o corpo de Lucas Tillman, de 20 anos. O jovem estava desaparecido desde o início da semana. Após ser retirada das águas, a vítima ficou sob a responsabilidade do Instituto Geral de Perícias. E também na noite desta quinta-feira, a Polícia Militar lavrou um termo circunstanciado contra uma mulher de 64 anos por lesão corporal. É que após discutir com o marido, ela desferiu uma facada nele. A vítima, de 63 anos, sofreu um corte no braço. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação, Cristiane Faustino.
Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
Obrigada, Cris, pelas suas informações. Agora 8 horas 6 minutos. Com 314 votos favoráveis e 140 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que atribui aos municípios a legislação das áreas de preservação permanente, as APPs. O prefeito de Ibirama, Adriano Pofo, acompanhou durante esta semana a discussão e votação em Brasília e explica que os municípios não podem seguir um modelo que é padrão para todo o Brasil, já que cada cidade tem uma realidade. Vamos ouvir.
Nossos rios são largos, cortam a cidade, né? E nós começamos essa briga, então, junto com a MAVE, FECAM, CNM, para que esse projeto, deputado Peninha, 2510, fosse colocado em pauta e votado. O que aconteceu? Agora, então, claro, tem que ainda passar pelo Senado, depois sanção do presidente, mas o objetivo é o quê? É dar autonomia aos municípios para legislarem, né, nessa questão de recursos dos rios. Lembrando que é nas áreas urbanas consolidadas, ou seja, onde já tem estrada, onde já tem casa, onde tem comércio, onde tem já rede de água instalada, rede de energia instalada, né? Então tem critérios também para dizer aonde é a área urbana consolidada. Nós não estamos querendo construir em cima de rios, desmatar, não. É na área urbana consolidada. Já tem casas. Por que que um terreno ali no meio não pode receber um outro imóvel? Claro, respeitando uma legislação, só que municipal. Por quê? Nosso Brasil, ele é muito grande, muito diversificado, e não pode comparar uma cidade, que nem as nossas aí da nossa região, com cidades lá do Amazonas, com cidades de São Paulo, com cidades do Rio de Janeiro. Então, que cada município possa fazer a sua legislação por meio de plano diretor, que é através de audiência pública, ouvindo os conselhos municipais do meio ambiente. Enfim, vai ter regras, mas de acordo com a realidade do município.
Pois é, é um projeto bastante criticado pela oposição, né, prefeito? Assim como por especialistas em meio ambiente, o senhor provavelmente acompanhou toda essa discussão ontem aí, durante a aprovação da proposta, principalmente em relação à definição sobre áreas marginais.
Isso, é que assim, aí que eu digo, ontem o que eu pude perceber aqui, que eu acompanhei até o final da votação dentro do plenário, onde o deputado Peninha conseguiu nos colocar lá. O que eu percebo, as pessoas, uma grande parte dos deputados não conhece a realidade dos municípios. Eles falam da realidade deles, ou eles pegam situações maiores, né, como por exemplo do Amazonas e tudo mais, e querem que essas regras sejam respeitadas também nos municípios que nem os nossos, onde nós somos colonizados em volta do rio. E a situação, e a questão que a gente bate na tecla, como já falei, é na área urbana consolidada, já tem construções, já deixou de ser APP faz muito tempo. Tem situações em Ibirama, por exemplo, que já tem respeito a 15 metros, tem casa, tem rua, tem casa de novo e no outro lado ainda não pode construir. É um absurdo sem tamanho. E como eu disse, nós vamos respeitar uma legislação, só que municipal de acordo com a realidade de cada município. Se eles querem, inclusive, ainda colocar uma área mínima, né, nesse projeto de lei, né, então, mas a gente acredita muito que, tendo em vista a votação de ontem, numa ampla vantagem, né, esses destaques também vão cair por terra. Ontem tentaram fazer emendas no próprio projeto, a própria emenda já foi derrubada no plenário, e agora hoje vai ser esses destaques que nós acreditamos muito também, obviamente, que vai ser a mesma votação de ontem, então mais de 300 aí votando a favor desse projeto. E depois vai para o Senado Federal, que é uma outra situação que nós temos que conversar com o senador, já temos conversado, né, com os catarinenses, mas vamos fazer um trabalho novamente para passar no Senado também, para posterior e para a sanção do presidente.
8h10, aconteceu na noite passada a apresentação do início dos trabalhos do Plano de Mobilidade Urbana e de Transporte Coletivo para Rio do Sul. O objetivo é planejar o crescimento da cidade e indicar a necessidade de obras que assegurem o desenvolvimento pelos próximos 30 anos. Quem explica é o prefeito José Tomé.
Aquilo que pode ser executado de imediato, readequações, reorganizações do trânsito, mas também a gente planejar obras de infraestrutura, de mobilidade para a cidade a longo prazo, que é de maneira inteligente a gente deixar um plano estabelecido para os gestores do futuro, que virão depois de nós, terem um caminho a ser continuado para a cidade crescer com sustentabilidade, crescer com segurança. A gente sabe que tem obras que são caras, porém são necessárias já na atualidade. Que a gente deixe tudo isso pronto, organizado, estudado, né? Temos projeto de ginásio para a cidade, por exemplo, temos projeto de ampliação de hospital, temos projeto de construção de nova policlínica. Então, tudo isso tem que ser bem pensado, as questões de mobilidade no entorno. A empresa contratada, né, já atuou em vários estados do Brasil e até fora do país, o que vem a agregar para esse nosso projeto, né, e para o bem, o futuro organizado da cidade. O trabalho se iniciou essa semana. E a gente sabe que existem gargalos pontuais. Existem até algumas demandas que, às vezes, elas são individuais. Então, a gente quer analisar primeiro isso. Agora nós vamos fazer primeiro o levantamento técnico. É viável ou não é? E vamos apresentar. E vamos dizer não, tecnicamente, se precisar. E se dissermos o sim, quando a gente vai conseguir executar? Isso é ação de curto prazo. É também fazer toda uma análise bastante técnica do transporte coletivo, que são duas licitações diferentes, duas contratações diferentes, mas que venceu a mesma empresa. Né? E que, na verdade, vem se arrastando a muitas e muitas administrações. Nós queremos tirar esse imbróglio do papel. Queremos também um amplo estudo, apresentar isso ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, que são órgãos que têm exigido esse tipo de estudo. Né? A gente foi motivado por eles a fazer esse processo. E aí a gente vê, de fato, qual que é o futuro do transporte coletivo na cidade. Porque a gente sabe que a gente vem vivendo uma nova onda. Os transportes por aplicativo, por exemplo. Tem municípios, até do porte de Rio do Sul, já preliminarmente conversei com a empresa está apontando, ó, não tem mais ambiente para o transporte coletivo. Não, aqui cabe o transporte coletivo, tem que aportar recurso para subsidiar a tarifa, enfim, é isso que a gente vai estudar. Para essa parte do transporte coletivo, é um contrato em torno de 6 meses, que pode ser prorrogado por mais 6.
A engenheira civil e sócia da empresa que irá prestar este serviço, Gabriela Fernandes, da UPRA, conta que os trabalhos acontecem em 3 etapas. Vamos entender.
Cada município tem a sua peculiaridade, né? Então, a nossa ideia é vir visitar, fazer alguns levantamentos de campo para conhecer melhor a cidade. E Rio do Sul tem uma questão muito pontual, que é a questão do rio que atravessa o município e a questão das pontes, né? Dessa conexão com a BR. Então, geralmente, que a gente faz é uma avaliação desses pontos críticos de fluxo, faz levantamento de volume, circulação, interferências que possam vir a existir, e a gente propõe melhorias, tanto em questão de circulação, mudança de sentido de rua, pavimentação, semaforização, até tirar semáforo. Então, depende muito das condições atuais que a gente vai fazer o levantamento no futuro. Nós temos um contrato de 12 meses com a prefeitura. São basicamente 3 grandes etapas. A primeira é o levantamento de campo, seguido de um diagnóstico, então é uma análise de como funciona hoje. Então, as propostas, né? Então, são basicamente 3 grandes etapas que a gente vai apresentar para a prefeitura. Então, a gente pega os volumes atuais, né, de fluxos, projetamos para 30 anos, fazemos uma simulação do que pode vir a acontecer e, junto com isso, nós consideramos também os projetos que a prefeitura já tem para o futuro. Então, é uma mescla, né, da projeção e dos projetos que a prefeitura já tem e das nossas propostas.
E em condição de estiagem desde maio de 2019, o Alto Vale do Itajaí registra, nesse período, uma redução de mais de 600 milímetros de chuva. Na região, Chapadão do Lajeado e Itaió apresentam as condições mais críticas. Com baixos indicativos de precipitação, o pesquisador do setor de hidrologia da IPAGRE, Guilherme Miranda, recomenda o uso racional da água.
Essa situação de estiagem está afetando cada vez mais os catarinenses, principalmente aí no Alto Vale, apresentando informações de baixo nível dos rios, né? A região em Chapadão, Lajeado, e nossa estação que está nesse momento só com 15 centímetros de nível de água no rio, um nível bastante crítico, e a região ali de Itaió, a montante da barragem de contenção de cheia, temos um nível também bastante crítico, né? E que é insuficiente para atender, muitas vezes, algumas demandas maiores, né, que existem na região. Então, como essa região, tanto do Itajaí do Oeste, tanto do Itajaí do Sul, é o mais preocupante. Desde 2019, nós tivemos sofrendo com essa falta de chuva, em chuva mal distribuída em Santa Catarina. Atualmente, no Vale do Itajaí, nós temos, em torno, desde maio de 2019, mais de 660 milímetros a menos de chuva que ocorreu. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai repercutir em toda a cadeia produtiva, em abastecimento público e em outros setores econômicos da região. Nós estamos vivenciando já, toda a nossa umidade vem da região do Pantanal, da Amazônia também, né? Então, todo o corredor que tantos meteorologistas falam, os rios voadores, né, que vêm lá da região amazônica, passa pela região do Pantanal, tanto a região do Paraguai, né, e que vem em direção à região sul do Brasil, trazem essa umidade. Como não está vindo essa umidade, as frentes frias que vêm do Polo Sul, na região Antártica, chegam aqui sem umidade. Está chovendo de uma forma mal distribuída, né, em volumes baixos, por causa da falta dessa umidade. E o próprio ambiente, né, na qual a gente está vivenciando, não tem essa umidade. Apesar de nós termos a faixa litorânea, Santa Catarina, em algumas regiões, tem chovido um pouco mais regularmente, como de praxe, né, é uma situação da gente economizar esse recurso natural, que é fundamental para a nossa sobrevivência, né? A gente ter boas práticas desse uso racional, em termos de não lavar calçada, carro, nesse momento, economizar água ao máximo.
Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
Bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. A região do Vale do Itajaí termina a semana com céu bastante encoberto. A sexta-feira tem ainda essa característica, pessoal. Muitas nuvens predominando no decorrer do dia de hoje. Temperaturas que não sobem, 17 graus na maior parte dos municípios na tarde de hoje. Portanto, uma sexta-feira fria. Chance de chuva? Sim, tem essa possibilidade para o decorrer do período. Agora de manhã, chance muito pequena, mas quanto mais ao longo da tarde para a noite, vai aumentando essa possibilidade. Isso faz com que a maior parte da sexta-feira seja só de tempo nublado, né? Mas sim, instabilidade, alguma chuva faz parte da previsão. Especialmente ao longo desse sábado, que vai ter bastante umidade do mar avançando, portanto, além do céu seguir bastante encoberto, tem chance de chuva, no geral de intensidade fraca, mas tem chance de chuva em alguns momentos do sábado, um sábado frio, porque a temperatura da tarde é nos 16 graus, não passando muito disso. Lá no fim de semana, o domingo, apesar de ter ainda muitas nuvens, nos reserva mais aberturas de sol, boa parte do domingo assim. Não vou descartar aqui que alguma chuva ocorra no domingo, mas a possibilidade é bem menor, mais nebulosidade do que outra coisa. 20, 21 graus dentro desse intervalo, à tarde do domingo. Com as informações do tempo, desejando a vocês um bom fim de semana, Leandro Puxaus.
A previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora.
Em Rio do Sul, 8h20. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. A Secretaria de Educação da capital do Alto Vale retorna aulas 100% presenciais a partir de 1º de setembro. E também as informações do esporte com Ademir Caetano.
Rede Jovem Pan News.
Temos a oportunidade nesta pandemia de exercitar nossa solidariedade com pessoas fragilizadas emocionalmente devido à morte de parentes e amigos ou de longas esperas de convalescença, pós-internação ou preocupação com permanência em UTIs. Muitos que não esperavam desaparecer já não mais estão entre nós. Nunca o governo da União entregou tantos bilhões em recursos a governadores e prefeitos para minimizar os efeitos do vírus chinês, sem obter resultados, dado o desvio de muitas dotações. Devemos nos ajudar uns aos outros. O surto pode não desaparecer com vacinas incipientes, mas todos devemos nos precaver.
O Jornal da Manhã, em sua edição com conteúdo local. De segunda a sexta, a partir das 8 horas da manhã. Toda a dinâmica do mais tradicional jornal do rádio brasileiro, na sua versão local. Jornal da Manhã, edição local. Mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
Boletim SC Coronavírus.
Alô, catarinense. O estado ultrapassou a marca de 6 milhões de doses aplicadas contra o coronavírus. O governo continua trabalhando para vacinar todos os catarinenses. Lembre que a segunda dose é essencial. Não deixe para se vacinar depois. Há novas variantes no mundo e todo cuidado é importante.
Governo de Santa Catarina.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Rede Jovem Pan News.
Em Rio do Sul, 8 horas 23 minutos. A partir da próxima quarta-feira, o dia 1º de setembro, os alunos da rede municipal de Rio do Sul voltam às aulas 100% presenciais. A secretária de Educação, Janara Mafra, detalha que uma nova recomendação do Estado permite este retorno. Ela também detalha que foram realizadas adaptações
para manter os cuidados.
A novidade da portaria 1967 do governo do estado, né, onde agora é 1 metro, antes era 1,5 metro de distanciamento entre os educandos, passou a ser 1 metro, então com isso nós vamos atender 100%. O retorno é importante, é preciso, é necessário, depois de tanto tempo. Estávamos em regime de alternância já desde o início do ano, né, Lene? Onde uma semana a criança frequentava, outra semana ela fazia suas atividades de forma remota, então num regime híbrido. E agora, a partir do dia 1º, então, a Secretaria Municipal de Educação retorna com suas atividades em modelo presencial unicamente. A exceção é para grupos de risco, então gestantes e puérperas. A idade obrigatória é dos 4 anos, né? A gente, a partir dos 4 anos, já é obrigatório. Então, a criança que ela tem falta, 5 dias consecutivos ou 7 dias alternados, num período de 30 dias, gera o apoia, né? Que é a questão das faltas. Hoje, vocês têm, né, acompanhado certamente, no estado de Santa Catarina, são 19 mil alunos, né, educandos, que se evadiram nesse período de pandemia. Nós aqui em Rio do Sul, nós temos um número baixo, né, não chega a 20, mas estamos também na busca ativa por essas crianças, para saber onde que estão, foram embora, muitos, né? Então, há uma preocupação da nossa parte em relação a isso. Então, aquelas crianças que tiverem alguma comorbidade e não puderem, elas têm que procurar o seu médico e apresentar esse testado nas unidades educacionais para que possa continuar no seu regime remoto.
E com relação ao transporte escolar para esse retorno, Janara, como é que está sendo organizado?
A legislação também permitiu o retorno de 100%, né? Agora a novidade é que não pode ir criança em pé, né? Tem que, mas isso já era assim, sempre foi, ocupar os bancos existentes em transporte escolar. Não é mais obrigatório medir a temperatura, né? Nem na entrada da escola, da unidade educacional, tampouco no transporte escolar, né? Mas se mantém ainda, Lene, a questão da alimentação escolar com 1,5 metro de distanciamento, atividades esportivas, recreativas, também as parcerias, nós da educação muito habituados, né, buscar os parceiros, nós não podemos ter projetos, programas com parceiros, né? Então estamos nos adaptando aí, está ficando melhor aos poucos, mas ainda não é uma normalidade, né?
Ainda sobre educação, ontem o secretário adjunto da Educação de Santa Catarina, Vitor Fungaro Baltazar, esteve em Rio do Sul para discutir as ações neste momento de volta às aulas. Entre as novidades, ele apresentou a nova PEC, que garante o salário de R$5.000 aos professores que trabalham por 40 horas. O secretário adjunto ainda aponta o investimento para os equipamentos e modernização das salas de aula.
Então, com todas essas ações, o governo do estado, a Secretaria de Educação, procura dar estrutura tanto física, tecnológica e também para as pessoas, para os profissionais, para que nós possamos enfrentar essa lacuna que de fato aconteceu em função da pandemia. Já imediato temos um canal em TV aberta com aulas 24 horas por dia para que todos os estudantes, e aí não só da rede estadual, da rede privada, da rede municipal, da rede federal também pode assistir, ele é aberto, ele é livre, com aulas durante todo o dia, então o estudante que estuda de manhã, à tarde pode acompanhar pela TV, tudo isso ações para minimizar os prejuízos e oferecer uma educação de qualidade, que é isso que a sociedade merece e é para isso que o governo e a Secretaria de Educação trabalham. Só no incremento desse salário da PEC dos 5 mil em 2021 é um aporte de R$400 milhões. Em 2022, somado ao plano de carreira, que também terá a sua tabela descompactada, é um investimento na ordem de R$1.500 milhões, fora todo o investimento em tecnologia, equipamentos, nossos processos licitatórios de computadores giram em torno de R$150 milhões. E nessa linha que o governo vem trabalhando, graças à gestão séria, responsável, enxugou a máquina e hoje nós temos recurso para investir naquilo que de fato é necessário e a educação é a principal ferramenta para que nós possamos melhorar e tornar a sociedade, o estado de Santa Catarina, os municípios catarinenses lugares melhores para se viver.
dessas coisas que a gente percebeu com relação à pandemia, nessa dificuldade do ensino remoto, é de que algumas famílias, elas de fato não tinham esse acesso, quem sabe, à tecnologia, e de que nesse momento há uma dificuldade, há uma perda, se assim a gente possa falar, dessa continuidade dos ensinamentos, principalmente de estudantes, a gente fala assim, que estão concluindo o ensino médio nesse momento. Qual que é a preocupação do Estado com essas pessoas, de que voltem agora para o presencial? Como é que o Estado está debatendo isso?
Exato, essa preocupação originou um novo decreto, que traz um novo regramento, que traz a necessidade do retorno para o trabalho presencial do estudante, salvaguardando aqueles do grupo de risco. Além disso, o canal aberto com as atividades 24 horas também é um aporte de oportunidade, de videoaulas para que esses alunos possam acompanhar. Nós já iniciamos agora a reposição de calendário através das escolas polos. Além disso, após o cumprimento do calendário, ou seja, da reposição das aulas que foram perdidas, nós iniciaremos no contraturno com aulas de reforço escolar, justamente para que esses alunos que vão participar de processos seletivos na universidade, em cursos técnicos, possam estar aptos, capacitados a competir, a concorrer, melhor dizendo, a essas vagas, a essas oportunidades em condições de igualdade. E não só para 2021, aí aqueles que permanecerão conosco na rede estadual continuarão tendo esse reforço no contraturno, além dessa atividade, dessas atividades na TV aberta que a gente pretende continuar.
E os investimentos também devem continuar nos próximos anos, até mesmo a gente acredita que essa readaptação das escolas para receber esse novo momento, né?
Sem dúvida. Um dos nossos projetos será a instalação de retroprojetor e computador em todas as salas de aula do Estado. Estamos falando aí de aproximadamente 10 mil salas de aula, então todas as salas de aulas receberão lousa digital, retroprojetor, o professor terá seu computador, internet Wi-Fi para todos os estudantes poderem usar enquanto estão na unidade escolar, além da educação patrocinada, a internet patrocinada, que é aquela internet no celular do estudante, que o governo oferece o patrocínio dessa internet, justamente para que o aluno tenha todos os meios para buscar o conhecimento, para tentarmos juntos diminuir os prejuízos que a pandemia trouxe, não só para a educação, em todos os setores. Então, em linhas gerais, essas são algumas das ações do Estado de Santa Catarina, da Secretaria de Educação, para que isso seja diminuído.
Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
8h31, Ademir Caetano, bom dia para você.
Bom dia Kellen, os nossos ouvintes, nós estamos chegando com informações para Olimpíadas. Ontem eu acompanhei de novo.
É
coisa boa, né?
Eu ia perguntar se você gostou do vídeo que eu te mandei ontem.
Ah, sensacional.
Foi o Orlando Pereira que me mandou.
Muito
o
bom.
O jornalista, né? Orlando Pereira, que é assessor do Hospital Regional.
Sim.
E é nosso ouvinte também, está sempre interagindo aqui.
Muito legal.
Inclusive, você viu que ontem ele discordou com a minha afirmativa aqui de que você parou de jogar por causa do joelho? Corneteiro, né, Caetano?
O Orlando Pereira.
O pessoal é muito corneteiro, né?
E tem um detalhe, o Orlando Pereira viajava junto com a gente com a Nereda. A Nereda tinha um ônibus particular. A gente ia jogar em todos os locais aí, o Orlando Pereira ia junto.
Tem intimidade, então?
Tem!
Foram
tem,
anos
tem.
De convivência.
Verdade, verdade.
Tem intimidade para tal comentário?
Tem. A gente ia jogar em Uruguaiana, sabe? Copa, tudo quanto é jeito, e o Orlando sempre junto com a gente. Gente finíssima.
Mas me conta sobre a Paralimpíadas, Caetano.
Olha, tá legal, né? Ontem eu assisti novamente, o Petrúcio é ouro no atletismo, né? Ontem eu estava acompanhando. E tivemos também o Wendel Bellarmino, brilha nos 50 livres e leva mais um ouro para o Brasil.
Opa!
E eu fico olhando eles ganhando ouro e eu fico me lembrando, né? Do Bruno Becker. Será que no domingo, né? Sábado é a seletiva, né?
Sim.
Será que no domingo nós teremos a participação aí com uma medalha, né?
Confiante.
A gente já vai torcer para ele se classificar, né? Que seria sensacional.
Pois é, rapaz.
Isso é que a gente fica nessa expectativa, já para ver se ele consegue a classificação.
Mas você viu ontem que fala emocionada dele?
Sim.
A ideia era conversar hoje com ele, né, Caetano? Mas provavelmente os treinos estarão intensos por lá hoje, né? Já que antecede, praticamente antecede a competição.
Não, deu boa ali. Você ontem ficou de bom tamanho. Até para não tirar aquele foco dele, né?
Exatamente, até porque lá também agora é o quê? 8 da noite? É, por aí, né? 8 e meia da noite?
Não, 12 horas, né?
Exatamente.
É, não, então eu acho que ontem foi legal. Nós fizemos foi feita essa matéria e repercutiu bastante, né?
Agora a gente quer trazer ele depois, né, Caetano, da competição, para saber como é que depois foi, né?
É que nem disse ontem o seu Edson no comentário, mesmo que não ganhe medalha, mas a grande coisa já foi feita, né? Até pelo desempenho.
Só de ele estar lá, né? Ele estar lá, né, Caetano?
É, pelos treinamentos que vem realizando. Então, tudo isso conta muito. E a gente, claro, é que nem ele falou, eu fiz aquela pergunta porque ele vai participar de várias, né? 50 e o 200, que é a praia dele, que ele vai tentar uma medalha. E
ele sabe quais são as limitações dele, né? Sabe. Então, muito provavelmente, ele sabe qual a prova que vai ser favorável e aquela que vai ser difícil, né? Que vai ter um nível de dificuldade maior com adversários com limitações físicas um pouco menores, né?
Tudo isso ele sabe,
então,
né?
Então ele tem em mente tudo isso. Certamente estudou cada adversário, né, Caetano? Cada movimento na piscina. Então falou com propriedade aqui sobre a prova em que ele estava mais confiante.
É, e a gente observa que o tempo é muito importante, né? Mesmo que não ganhe na seletiva, na classificação, é sempre os 8 primeiros que se classificam. Às vezes tem 2, 3 provas, né? E participa de uma e a somatória dos pontos, dos pontos, né? Então, a gente fica nessa expectativa do tempo, aliás. Então, às vezes com o tempo, se ele fizer, ele fica em... Não chega entre os 3, mas fica na 4ª colocação. E o tempo bom, ele pode, né, se classificar entre os 8.
Com certeza.
Então, o tempo é que voga. E a gente acompanha sempre aqui a natação, que eu gosto. E a gente observa que, às vezes, quando está na reta final, quem está na frente e o segundo, eles vão diminuindo, porque aquela primeira não vale nada. Uhum. O que vale são as outras provas. Então, eles tiram um pouco do ritmo e, sabe, aí na segunda eles dão tudo que tem. Tudo certo aí, ô Jonathan? Tudo bem? Fala ali, rapaz. Faz longe do microfone. O que aconteceu?
O Jonathan é envergonhado, embora ele fale muito bem, viu?
É, mas eu vi, ele é envergonhado.
Muito bom, não sei por que ele tem vergonha do microfone.
Mas o cachorro dele não é envergonhado.
Você viu o tamanho? O Jonathan, hoje, ouvinte, trouxe o cachorro dele aqui, o Farofa.
Farofa, rapaz, olha aí.
Farofa veio aqui visitar a gente. Bonito o cachorro, né, Caetano? É. A gente só ficou aqui se perguntando como é que o Jonathan mantém aquele cachorro no apartamento, né?
Não, cara.
E daí eu tava contando pro Caetano
deve
que uma época
tudo
eu tinha um beagle que a gente também mantinha no apartamento e era um Deus nos acuda.
Ah, isso aí, se deixar... Solta ele aqui pra te ver o que ele faz.
Eu falei pra ele, solta o Farofa aí, dá pra ele fazer a festa.
Não dá. Aquilo que nós previmos, a China está em primeiro, né? Com 19 de ouro, 11 de prata, 14 de bronze, 44 no total.
Já era esperado,
né,
Caetano?
Era esperado a China que vai ser a campeã, né? E o Brasil está em quinto lugar. 5 de ouro, 4 de prata, 6 de bronze, totalizando 15 medalhas. Então, né? E o Brasil em sexto, aliás.
Você acha que a gente vai terminar assim, Caetano? Mais para baixo ou mais para cima?
Não, eu acho que a meta... A gente já conversou sobre isso. Quando sai para uma competição, já sai já. A Kelly vai ganhar prata, ele vai ganhar ouro, eu vou ganhar bronze e assim, determinado. Total de medalhas vão ser essas. Claro que algumas modalidades furam, não ganham, né?
Sim.
Mas é por aí. Eu acho que o Brasil chega entre os 10 primeiros. E que seria...
Vamos acreditar, né? Principalmente seria. Porque ainda falta o nosso Bruno Becker, né?
É, e tem muita coisa para rolar ainda, né? Então... Eu acho que o Brasil fica entre os 10 aí, que seria sensacional, né, nesse quadro de medalhas aí. Mas a China ninguém tira. Isso você
eles
já pode...
estavam muito preparados, né, Caetano? Já era esperado, eles têm toda uma estrutura para isso, né?
E
muito investimento no atleta também, né?
Depois que a China...
É uma realidade muito diferente da nossa.
Depois que a China descobriu, porque antes ninguém... Ah, a China não tem quase, né, a pessoal que tem alguma... impunidade, algumas pessoas que não... A China antes não mostrava esse quadro aqui. Depois que surgiu essa Paralimpíadas uhum, e Paralimpíadas uhum. e Olimpíadas, a China começou a mostrar. E daí a China se desenvolveu.
Começou a fazer e acontecer, né? Fazer. E aí, consequentemente, aparecer.
Claro, porque antes era tudo escondido. Ah, mas a China não tem ninguém lá, pô, ninguém tem cadeirante, não tem, sabe? Mas tinha. É que a China tinha antes vergonha de apresentar esses fatores. Depois que começou a surgir isso aí, a China não perdeu mais, ganha. Porque tem bastante também deficiente físico. Então, a China deve ganhar. Tanto que 19 de ouro contra 9 da Grã-Bretanha, né? Então, você imagina, e tem muita coisa pela frente.
É a diferença bem grande.
Grande, né? grande. E o Brasil, acho que fica entre os 10, seria sensacional. Ontem tivemos Copa do Brasil. Não vai falar mesmo, né? Então vamos falar aqui. O Fluminense 1, 2 para a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro venceu lá no Nilton Santos a equipe do Fluminense. Os jogos da volta vão ocorrer dia 14 e também no dia 15. O Campeonato Brasileiro da Série A, sua 18ª rodada. Na Ilha do Retiro, 17 horas, nós teremos amanhã Sport e Chapecoense. Às 19h na Vila Belmiro, o Santos e Flamengo. Às 21h no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Paranaense. No mesmo horário, na Arena do Grêmio, tem Grêmio e Corinthians. No domingo, 11 da manhã, no Independência, América Mineira e Ceará. Às 16h, no Alfredo Jaconi, Juventude e São Paulo. 18h15, Atlético Goianense e Internacional. O Bragantino e o Atlético Mineiro, às 20h30. Na segunda-feira, dois jogos, às 19h. O Fluminense e Bahia, às 21h, lá no Maracanã. E no Castelão, às 21h30, tem Fortaleza e Cuiabá. O Campeonato Brasileiro da Série B, nós também tivemos a movimentação ontem. Aliás, a 21ª rodada começou na terça, com Guarani 3, Operário 0, Vila Nova 1, Avaí 0. E ontem, Confiança 1, Goiás 2. Hoje, às 19h, tem Brasil de Pelotas e Remo, Curitiba e Botafogo, às 21h30. Amanhã, 18h15, lá no Augusto Bauri, o Brusque recebe o Londrina. Sampaio Correia e CSA no Castelão, às 21h, Náutico e Vitória. No domingo, às 16h, mesmo horário no Rei Pelé, CRB e Cruzeiro. E ainda, São Januário, tem Vasco e Ponte Preta. A liderança é do Curitiba com 39. O Goiás tem 38, já jogou na rodada. CRB 36, o Guarani 33, também jogou na rodada. O Avaí é o quinto com 33, já jogou na rodada. O Náutico tem 33, Botafogo e Operário 32. O Operário também já jogou na rodada. Sampaio Correia 31, CSA e Vasco 28, Remo 26, Brusque é o 13º com 25, Cruzeiro 24, Ponte Preta e Vila Nova com 22. O Vila Nova já jogou na rodada. Pode retornar à zona de rebaixamento. O Londrina abre a zona de rebaixamento com 20. Essa Londrina venceu, o Vila volta para a zona de rebaixamento. Vitória 19, Confiança 13. Confiança já jogou na rodada. E o Brasil de Pelotas também com 13 pontos até este momento. A gente vai destacar lá dentro do território Campeonato Brasileiro da Série D e também da Série C. O Paris Saint-Germain aceita a proposta do Real Madrid e Mbappé. E o anúncio pode acontecer nesta sexta-feira e a gente vai ficar de olho. O jornal espanhol publica clubes fecharam a negociação por 180 milhões de euros. Só isso.
Você viu que o Grêmio está juntando os caquinhos, né? Vendo depois da goleada e se preparando para o jogo contra o Corinthians, né? Quero falar sobre isso com você também durante o Território de Futura.
Exatamente, porque é um jogo de choque, é um jogo
definitivo.
É
divisor de águas, né?
É porque se o Corinthians é o sexto, o Corinthians quer, claro, vencer para ver se chega mais na frente. E o Grêmio é obrigado a vencer.
Exatamente.
Mesmo que fosse, é a mesma coisa como uma final para o Grêmio.
Uhum.
E vem da derrota de 4-0 sofrida, né? E vai ter que se ajeitar contra o Corinthians.
Definir boas estratégias, né, Caetano?
É.
Aliás, estratégias assertivas, né? Porque não tem...
Não tem mais.
Perder. Tem que ganhar.
O Grêmio tem que ganhar do Corinthians, porque se ele perder, ele vai sofrer até no final para não ser rebaixado. Que seria muito dramático e ruim para o futebol brasileiro.
Pois é. Voltamos. Mas a gente fala mais disso depois.
Claro, tem muita coisa boa pra gente conversar logo mais dentro do território. É, nós temos aqui, por exemplo, o Jorginho, eleito o melhor jogador da Europa na temporada 2020-2021.
Opa!
O Jorginho que é brasileiro, naturalizado, italiano, né?
Uhum.
Mas ganhou como melhor jogador da Europa. Na sequência tem Opinião com Edson de Andrade.
Ademir Caetano e as informações do esporte.
Em Rio do Sul, 8:43. Você confere instantes aqui no Jornal da Manhã. Alto Vale do Itajaí é a região com maior índice de síndrome gripal do estado.
Rede Jovem Pan News.
E agora vamos ao Minuto Fiesc. Estamos aqui com o presidente da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Mário Aguiar. Presidente Mário, a Fiesc lançou recentemente um movimento muito interessante chamado Tem Mais Fiesc na Sua Vida do que Você Imagina. O senhor pode explicar melhor para nós como é que isso acontece no dia a dia, no cotidiano das pessoas?
Veja, o papel principal da Fiesc é defender a indústria catarinense em todas as frentes. Diminuir impostos, burocracia, melhorar a infraestrutura, o que for. Mas ao fazer isso, nós também estamos defendendo todos os catarinenses, ajudando a criar novos empregos, mais desenvolvimento e uma vida melhor.
E na prática, presidente, como é que a Fiesc faz isso?
Veja essa questão da infraestrutura, por exemplo, uma das nossas grandes bandeiras. A Fiesc recentemente lançou um grande movimento para resolver os gargalos das nossas estradas, que estão pedindo socorro, travando o desenvolvimento, tirando vidas. Só que a Fiesc não levanta apenas o problema, mas busca e apresenta soluções para resolver.
Como resolver estes problemas, presidente?
Nós fazemos estudos e diagnósticos sobre os problemas. Nós mostramos como isso prejudica o estado e onde estão os gargalos das rodovias. Nós também debatemos com entidades e com especialistas como é que se resolve. Ou seja, onde é preciso novos viadutos, novas pontes, vias de acesso lateral. É um trabalho completo, que estima, inclusive, quanto essas obras devem custar.
E qual o próximo passo depois disso?
Com os recursos e propostas em mãos, a Fiesc mobiliza todos os parlamentares catarinenses na busca de recursos lá em Brasília. É uma batalha grande, porém fundamental para o desenvolvimento do nosso estado. E a Fiesc mergulhou de cabeça nessa questão. Mas isso é só uma pontinha do nosso trabalho.
Muito bem, então a gente volta a conversar sobre isso no próximo Minuto Fiesc. Muito obrigada, presidente Mário Aguiar.
Eu que agradeço e até lá.
Você quer presentear seu pai com as melhores ferramentas? Procure a Rio Mac. Serra Mármore Skill, R$ 339. Esmilhadeira Skill com bolsa, R$ 346. Furadeira Bosch GSB com maleta, R$ 459. Parafusadeira elétrica Bosch, R$ 361. Rio Mac. O presente do seu pai em até 10 vezes no cartão. Na Ivo Silveira, fone 3531-1800. Firmac. Aristiliano Ramos, fone 3521-2100.
Resumo Difusora. Jovem Pan. O programa que traz o que aconteceu no dia em todo o Alto Vale e Santa Catarina. E tem ainda opinião com Edson de Andrade. Então você já sabe. Acabar a noite bem informado é aqui. Resumo Difusora. De segunda a sexta, às 21 horas, na Jovem Pan News Difusora. Jovem Pan. A rede da informação.
Rede Jovem Pan News.
Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. O prefeito de Rio do Sul, José Eduardo Rothbart Tomé, me pareceu preocupado com o futuro dos transportes coletivos e da distribuição de solicitações de demanda por meios de comunicação entre as várias regiões do município, que é a capital do Alto Vale do Itajaí. Aqui na região da Amave, aqui em Santa Catarina, Rio do Sul, para as pessoas que estão me acompanhando pela via da internet, uma das questões que foi levantada ontem, uma delas, é que a prefeitura do município e uma empresa privada chamada Matricial Engenharia apresentaram aqui na Universidade Regional do Desenvolvimento um estudo objetivo da circulação viária do município. Essa empresa contratada, ela tem o prazo de até um ano para apresentar uma resolução, uma proposta, uma síntese de um relato técnico sobre essa consultoria contratada, com o objetivo de prescrutar os problemas da engenharia de tráfego e mobilidade urbana e não urbana, além de elaborar um novo edital para abertura de concorrência pública da concessão de transporte coletivo da cidade de Rio do Sul. Claro, você sabe que este tipo de transporte coletivo que nós temos na cidade, ele é antigo e ele ainda faz parte, se não estiver equivocada esta informação, do primeiro edital que está distante nos anos, lá por volta de 1970, se não estou enganado. Desde aquele momento, sempre foi, digamos assim, renovado o contrato, foi aditivado, e hoje o transporte coletivo não anda bem das pernas por conta da diminuição das pessoas, do número de pessoas que utilizam esse transporte coletivo. Também porque a prefeitura, ela subsidia, se a empresa dá lucro, o lucro é dela, e se dá prejuízo, o prejuízo é arcado pela prefeitura. A prefeitura tem uma dívida muito grande com essa empresa por conta de vários serviços que ela prestou, como transporte para funerais, como transporte para comícios de partidos políticos do passado, e todo um conjunto de outras atividades que geraram uma espécie de conflito que não está solucionado entre a empresa Ônibus Circular Limitada e a Prefeitura Municipal. Bom, como nós começamos este informativo, esta opinião, nós gostaríamos de dizer para você que a Prefeitura está preocupada, sim, com estes aspectos, contratou esta empresa com o objetivo de fornecer um relatório técnico de engenharia e estabelecer um diálogo, no meu olhar, adequado para solucionar o conflito que parece não existir, mas existe, com a empresa Ônibus Circular Limitada. A partir das próximas semanas, profissionais da empresa antes mencionada estarão em Rio do Sul realizando mapeamentos, contagens de fluxo, simulações, avaliações de semáforos, entre outros estudos para melhorias do trânsito, como consequência do acréscimo do número de motos, automóveis, novos e usados, numa desproporção inacreditável. O grande responsável pela exigência de novos investimentos é o automóvel. O automóvel no mundo, ele exige mais pontes, mais estradas asfaltadas, mais entroncamentos de rodovias, mais oportunidade para conexão entre BRs e estradas vicinais do município. Isso forma um conjunto grande e um conjunto complexo de decisões que têm que ser tomadas com o objetivo de integrar as pessoas das várias regiões do município. Depois que forem feitos estes estudos, o objetivo me parece que é ter em mãos um grande levantamento das possíveis formas de reduzir congestionamentos e problemas nas ruas da cidade. Hoje, excepcionalmente, no meu olhar, não está havendo um congestionamento tão grande quanto havia, digamos, há 60, 90, 120, 180 dias atrás, por conta do preço punitivo do combustível. Chamo de preço punitivo este valor de R$ 7,00 e mais um pouco de um litro de gasolina. Os governadores, inclusive o de Santa Catarina, não abriram mão da cobrança do ICMS, como fez o governo de Jair Bolsonaro, que abriu mão da cobrança de impostos sobre os combustíveis, e os combustíveis no Brasil inteiro estão muito caros. Por estarem caros, as pessoas, por iniciativa própria, começaram a usar menos o automóvel. Está se vendendo menos combustível nos postos de gasolina. E isso está gerando uma diminuição no congestionamento. Entretanto, este é um momento, é uma fotografia do momento, que não é, é a fotografia da constante. A constante, ela é muito congestionamento em vários lugares, em consequência de um conjunto grande de estrangulamentos existentes em várias regiões do município, norte, sul, leste, oeste, e a solução é menos carros, é menos motos, é menos transporte coletivo, não, porque já existe pouco. Então, a substituição do automóvel individual, da moto individual, pelo transporte coletivo, me parece alguma coisa que não encanta mais as pessoas. Isto é uma modernidade. Os táxis por aplicativo, a própria existência do táxi sem aplicativo, ele faz com que a gente, essa existência do táxi por aplicativo ou sem aplicativo, faz com que tenha que se olhar com um outro olhar o próximo desenlace dos próximos 20, 30, 40, 50 anos. Essa reunião que foi levada a efeito entre a prefeitura, lá no ambiente da universidade, que apenas cedeu o local para a realização da reunião, com a empresa matricial, faz dar esperanças para a gente de que este problema será enfrentado completamente, se não por este prefeito de agora, mas pelo futuro, que deverá ou poderá dar continuidade a esta implantação de um grande planejamento estratégico técnico feito por uma companhia que me parece ser adequadamente competente. Ela é do Rio Grande do Sul, mas eu suponho que foi pensado bem ao fazer a licitação para ver quem ganharia essa concorrência para fazer este estudo no município de Rio do Sul. Concluo esta informação dizendo que isto é muito bom. Ontem as redes sociais transmitiram uma atividade que fizemos através da jornalista que estava presente, transmitindo o fato, e ela trouxe para nós o que efetivamente está acontecendo no momento de demanda, de necessidade, de imperioso motivo para que nós tenhamos esperanças no futuro de que esses problemas de mobilidade sejam de fato resolvidos ou encaminhados para um tipo de resolução. Nós achamos que todos nós somos um pouco responsáveis por isso, mas o prefeito Tomé me parece ter dado a ignição, a partida, o start para que nós não pensemos que isso está sendo abandonado. Não, parece-me que está sendo feita alguma coisa para no futuro nós termos este assunto encaminhado, se não puder ser resolvido. É importante que todos nós ajudemos a resolver esta questão, que tem a ver com a utilização mais intensa do transporte coletivo, com a diminuição da quantidade de automóveis nas ruas, que no momento está acontecendo por conta do preço punitivo, o preço alto, exageradamente alto, do preço da gasolina, R$ 7,00 um litro. E isto é, talvez, o que nós precisamos pensar. No momento, vende-se menos combustível, há menos automóvel na cidade. Mas assim que o preço estabilizar, ele é baseado no preço internacional das commodities ligadas ao petróleo, o tráfego na região de Rio do Sul e as adjacências vai aumentar em torno de 50%, 60%. Isso não é percebido por todo mundo. A queda na venda do combustível é percebida, sim, pelos donos de postos, e a diminuição do uso do automóvel individual está percebendo, sim, a sociedade, e isso tem gerado uma diminuição no fluxo de automóveis, o que deixa a cidade mais em condições de conviver com o trânsito. Se o preço cair do combustível ou estabilizar, esses congestionamentos voltarão a acontecer, sim. Eu volto logo mais.
A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
Em Rio do Sul, 8 horas e 59 minutos. Rio do Sul informou ontem mais uma morte causada pela Covid-19. A vítima é um homem de 58 anos com comorbidades que estava internado no Hospital Regional desde o dia 13 de agosto. Desde o início da pandemia, a cidade registra 137 óbitos em decorrência da doença. E um novo indicador adotado por técnicos do Estado para análise de dados da matriz de risco alerta para uma condição preocupante na região. O Alto Vale do Itajaí lidera em número de pacientes com síndrome gripal. De acordo com a analista do COES, Bianca Vieira, o índice tem aumentado, está ligado principalmente à falta de vacinação. Vamos entender.
A gente verifica que está numa situação gravíssima, mas a pontuação geral de gravidade ainda é inferior a outras 5 regiões. A ocupação do UTI está em 97% e ainda não houve saturação. Ou seja, a estrutura ela ainda suporta a demanda, mesmo que no limite, né, e muito próximo da saturação, mas ainda não está saturado. E esse cenário, ele nos mostra que é necessário, mais do que nunca, manter a atenção e reforçar os cuidados para que se previna a possibilidade até de contrair o vírus. A UTI, vale lembrar sempre, ela é o último estágio da possibilidade de recuperação de um paciente em estado grave. Então, o ideal é não se chegar a esse ponto. Os indicadores de óbito, quando a gente olha, principalmente em relação à matriz de risco, para óbitos e transmissibilidade no Alto Vale do Itajaí, o que se verifica é que são números dentro da média do estado. Isso demonstra que estamos num momento generalizado do qual essa região faz parte. E medidas diversas, elas precisam continuar a serem tomadas por todos para autopreservação. E isso inclui o uso de máscara de modo constante, a higienização das mãos, evitar tocar as mucosas de olhos, nariz e boca, reduzir as aglomerações e procurar sempre manter os ambientes bem ventilados, que a circulação de ar ela previne a aglomeração do vírus naquele espaço. Então, ela reduz a possibilidade de infecção. O cenário que a gente vê hoje para a região do Alto Vale de Itajaí, em Santa Catarina, ele é esperado no sentido que ele converge com um conjunto de variáveis.
A médica Bianca Vieira, que falava sobre a atualização da matriz de risco e a condição aqui da região após a atualização, então, no último sábado, agora sim fala sobre a síndrome gripal.
Os DRAGs, que a gente chama, né, que é a síndrome gripal, eles englobam não só a Covid, como outras doenças respiratórias, outras doenças, como já diz o nome, né, de origem gripal. E a região do Alto Vale do Itajaí está apresentando o maior índice de taxa registrada entre todas as regiões de Santa Catarina. E esse índice tem aumentado bastante. Então, é um indicador novo na matriz, né? A matriz passou por uma reformulação recentemente. E o que a gente nota é que algumas medidas precisam ser tomadas, a população precisa se conscientizar e procurar a vacinação e a vacinação completa, primeira e segunda dose.
Apenas para a gente esclarecer para a população, esse indicador da síndrome gripal, ele é desenhado a partir da confirmação laboratorial do PCR, é isso?
Exatamente. Há alguns exames de síndrome gripal, né? E há um grupo de doenças que compõem essa síndrome. Então, quando as pessoas elas entram com sintomas, né, elas dão entrada com os sintomas, já é classificado como síndrome gripal pelos sintomas, e aí o PCR vai diferenciar que tipo de síndrome é essa, e então diferenciar se é o caso de ser COVID. E aí, sendo COVID, o paciente ele tem o seu encaminhamento adequado para o tratamento dessa doença. Se for identificado outra doença, uma pneumonia diversa, ou uma influenza, ou outras doenças, então ele vai receber um outro encaminhamento, um outro tratamento. O PCR positivo, ele vai dar a confirmação da COVID. A confirmação da síndrome gripal, ela é anterior à confirmação da COVID. Mas são mais pessoas estão apresentando sintomas. Fica que há uma propensão da população aí a estar exposta a essas doenças de síndrome gripal. É importante lembrar que, por exemplo, medidas como o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento, ele não previne só para a Covid, ele previne outras doenças também da síndrome gripal.
9:04 e assim encerramos o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora. Eu volto daqui a pouco às 10 horas em território Difusora. Até lá!
Rede Jovem Pan News. ZYJ